Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela ao vivo para você que nos acompanha toda segunda-feira às 8h05 da noite ou em podcast, claro, você assine nosso feed, acesse o site da Trivela, acesse o central3.com.br que a gente chega toda segunda-feira, 9h00 da noite, pinga um novo podcast no seu feed. Programa de hoje, edição de número 109, para falar muito, claro, de toda essa semana atípica, trágica no futebol brasileiro, com a novidade do dia da Chapecoense oficializada campeã da Copa Sul-Americana pela Conmebol e, claro, o programa totalmente dedicado às vítimas do acidente, nossos colegas jornalistas, jogadores, tripulantes, e assim iremos por mais uma hora. Eu sou o Paulo Júnior, tem ao meu lado direito Leandro e a mim. Boa noite.
Boa noite, Paulo Júnior. Sempre pontualmente às 8h00 e depois às 9h00 pontualmente também o podcast no ar. E veja você que segunda-feira à noite, quando gravávamos o último podcast da Trivela da semana passada, o Nacional de Medellín voava, né? A Chapecoense voava para Medellín, né? E de uma semana para cá, a história do futebol brasileiro mudou de maneira radical, né? Temos uma história aí que não poderá ser esquecida. É muito sentido, eu acho que todo esse tempo, essa semana toda de silêncio, de respeito, de reflexão, de certa medida também de choro, lamentação, foi de muito bom tom, de muito bom gosto. Gostei bastante da sensibilidade que eu vi de maneira generalizada. Dentro da TV, dentro do rádio, dentro da internet, entre as pessoas que eu conversava. Mas a gente já falou aqui várias vezes, né, Paulo, que a bola nunca para, né? Isso é até irritante, né? Sempre tem um campeonato sub-20, um campeonato sub-18, um campeonato desnecessário, um amistoso em Miami, no meio de uma Copa do Mundo. E, enfim, o futebol brasileiro parou por uma semana, mas é semana de Copa do Brasil, é semana de final de Campeonato Brasileiro. E se a bola rola, a gente tem que estar aqui para falar.
Um raríssimo final de semana sem futebol na história do futebol brasileiro. Bruno Bonsante, boa noite.
Boa noite, boa noite.
Opa, você chegou. Um, dois,
ligou.
Três.
Alô? Pronto?
Ah, garoto.
Eu peguei a indireta do Yamin, né, quando ele destacou que começa pontualmente às 8 horas, só porque eu cheguei esbaforido no estúdio com o programa já em andamento. Mas, foi uma semana muito difícil, né? A gente não teria como, ninguém estar preparado para o que aconteceu. É um acidente sem precedentes no nosso futebol e até mesmo pelo tamanho dele, né? O maior da história do futebol, com mais vítimas. Mas eu acho que, no geral, a reação foi boa mesmo, tanto da Colômbia. Da Colômbia foi espetacular, irrepreensível. Aqui no Brasil também teve muita coisa legal, né? Muita gente deixando de lado as rixas e a rivalidade para se unir em torno da Chapecoense.
Felipe Lobo, boa noite.
Boa noite. Que semana difícil, né? Você falou, a gente estava gravando na semana passada, nem poderíamos imaginar que seriam dias tão
algumas
duros,
horas,
né?
Depois, né?
Tão poucas horas depois teria tudo isso e difícil, foi até difícil de manter as coisas funcionando, né? De manter a nossa rotina e tudo que tinha para fazer. O alento nesse mar de sofrimento que foi essa semana foram as manifestações, né, de solidariedade, de alguma empatia, né, no mundo, e só me fez ter a sensação de que o futebol ainda é capaz de se movimentar e se unir por coisas boas também, né? Não, a gente não tem só a parte lúdica, o jogo, a bola, a rede, gol, a gente tem essa outra parte que acaba alentando um pouco nesse mar de coisas difíceis que foram a semana.
Falaremos, claro, de tudo isso, falaremos de Mundial de Clubes, falaremos um pouco também dos clubes brasileiros e temos um convidado, Rodrigo Borges, que é nosso parceiro de podcast, que já participou de uns trocentos podcasts, ele que já tem duas voltas ao mundo, se fosse somar as horas nesses microfones. Tudo bem, Rodrigo?
Tudo bem, Paulo. Lobo, Bonsante, Amin. O meu cartão de milhagem desmente essa sua afirmação e eu queria falar ao vivo aqui que isso é uma mentira. Esse é o terceiro podcast diferente que eu participo e não me convidei, eu fui convidado, diferentemente do que o senhor falou semana passada.
Aliás, né, Paulo, essa expressão trocentos, né, porque trocentos significa muito, mas só pode ser 400, porque não tem...
Se fosse 300, você falaria 300.
Participou de zentos, 500 é nhentos.
Pois é.
100, 600 é cento, trocentos é só 400.
E eu tava pensando, o Bonsante falou esbaforido, né, esbaforido é legal porque pode ser... Que chegou com pressa, né?
Sim.
Ou pode ser que tá com pressa.
Exatamente.
Então ele serve para as duas coisas. Por exemplo, nesse momento você não tá esbaforido.
Não, não. Até porque a distância entre o carro e aqui é pequena. Então não tive que correr muito,
eu
né?
Eu adoro essa expressão.
Mas eu gosto muito da parte de linguística do nosso podcast. É. É uma das minhas partes favoritas.
E por que 100 metros rasos, aproveitando que eu tenho o Rodrigo Borges aqui, né? Por que rasos?
É. Porque as corridas acima de 800 metros são corridas de fundo.
Então, mas e aí? Por quê?
Acho que
é tudo fundo, plano.
Mas fundo em distância, assim, né? Distância. Você vai correr até o fundo.
Igual a linha de fundo.
Isso.
Então a minha área é a linha de raso.
Aí eu já me perdi no seu raciocínio. Vamos. Depois você manda pra mim por escrito.
Perfeito. Prepararemos novas
trilhas. Mas aí a gente não precisa chamar, a gente tem que chamar, não é o Rodrigo Borges, é o professor Pasquale, para suas dúvidas.
Vamos começar falando pela novidade do dia, pela confirmação da Conmebol. Chapecoense campeã da Sul-Americana de 2016. Atlético Nacional leva o prêmio de Fair Play, um prêmio concedido, claro, também pela Conmebol. Os catarinenses, então, levam também a premiação financeira, ganham lá o montante cheio, como se tivessem vencido o torneio no campo, e para o Atlético Nacional também vem uma compensação financeira por esse prêmio do Fair Play. Claro, não é o assunto principal do momento, mas precisamos relatar como que funcionou essa decisão da Conmebol. Para a gente começar pelo futuro, então, Felipe Lobo, juntando, claro, sempre convidando as pessoas, a quem ainda não leu todos os especiais e todos os relatos da Trivela, a fazê-lo. Então, Leandro Stein escreveu hoje à tarde, além da Chape campeã, Conmebol premia com toda a justiça o Fair Play do Atlético Nacional, e um texto já de alguns dias do Lobo sobre o empréstimo gratuito de jogadores e a proposta dos clubes brasileiros da Chapecoense ter como segurança não poder ser rebaixada nas próximas três temporadas. Começar pelo futuro, então, Lobo. Sei que é muito cedo, mas já que estamos aqui, precisamos falar disso também. Chapecoense confirmado, então, na Libertadores. E o que você sentiu dessa semana de clubes se movimentando para ajudar a Chapecoense? Li que o Santos chegou até a soltar uma lista de jogadores que estariam disponíveis para esse empréstimo. Muita sondagem, muitas ideias, né, em redes sociais que acabam às vezes se tornando verdades por alguns momentos, né, as coisas como, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho deveria jogar na Chapecoense, o Adriano deveria jogar, essas coisas que vão cruzando.
Eu não sei se as pessoas estão querendo ajudar ou atrapalhar.
Pois é, mas é interessante pensar como isso também pauta muita coisa do que acontece na realidade, né? A própria decisão do Atlético Nacional de dar o título à Chapecoense começou primeiro como ideia de torcedor, pelo menos pra gente, claro, né? Não dá pra saber se a diretoria já conversava sobre isso. Mas, enfim, o que dá pra falar um pouco sobre o futuro, sobre essas sinalizações, já que temos uma novidade concreta, a Chapecoense disputa a Libertadores daqui a 3 meses.
É, assim, só para dar a cronologia, né? As primeiras informações eram que os jogadores do Atlético Nacional, naquele dia, né? No dia na terça-feira, durante o treino, eles tinham se reunido e decidido por unanimidade pedir à diretoria para tomar essa atitude. Só que no começo eram especulações, a gente não sabia, surgiu a informação de jornalistas colombianos, demoraram algumas horas para se confirmar isso de fato, que foi uma atitude grandiosa, né? Do Atlético Nacional, aliás, a primeira de tantas que a gente viu. Para falar sobre essa questão do futuro, né, o Martim Fernandes, excelente repórter do Globoesporte.com, trouxe hoje, primeira informação que ele antecipou antes da Conmebol divulgar que a Chapecoense seria declarada campeã, como de fato foi. O presidente até já tinha dito que isso deveria acontecer mesmo, né? O presidente da Chapecoense disse que já tinha sido procurado com informações que isso iria acontecer. Aconteceu. E agora, assim, eu fiquei um pouco incomodado com a lista do Santos, eu vou te falar a verdade.
Eu também.
Bem incomodado, na verdade. Eu achei... como posso dizer de forma... Assim, eu achei pequeno. Pequeno no seguinte sentido. Eu até coloquei no nosso roteiro, porque, assim, o Real Madrid, quando houve o acidente gravíssimo com o Manchester United, o Manchester United perdeu quase todo o seu time, o Real Madrid ofereceu imediatamente o empréstimo de Puskas e de Stefano. Nós estamos falando dos dois principais jogadores do time naquela época, né? Pelo resto da temporada, né? Não foi consolidado isso porque... existiam regras, como existe até hoje, né, de transferências que não podem acontecer em qualquer momento da temporada. Isso acabou não podendo ser concretizado.
E o espaço para estrangeiros na Inglaterra naquele momento era muito restrito.
Era muito diferente.
Está falando de anos 40, né?
Anos 50, né?
Então era totalmente diferente.
Era totalmente diferente. As regras eram muito mais complexas e menos abertas do que hoje. Eu citei isso para mostrar o tipo de atitude, né? Seria mais ou menos o Santos oferecer o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira, vai, para pegar dois jogadores de nome. Não estou dizendo que são os melhores, mas são dois jogadores, esses caras, se você quiser, você joga com eles uma temporada. Por isso que... E até a gente conversou bastante com o Biratan Leal essa semana, e ele falou muito disso, que quando começou a surgir essa coisa de empréstimos, isso é legal, a atitude é bonita, mas se for para oferecer jogadores...
Que você já emprestaria do mesmo jeito?
Que você empresta... São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos... Santos até um pouco menos, mas principalmente São Paulo, Corinthians e Palmeiras tem centenas, e eu não estou brincando com esse, não estou exagerando, são centenas de jogadores registrados no BID, no seu nome. O São Paulo, Corinthians e Palmeiras emprestam coisa de 50 jogadores por temporada dos seus clubes para diversos clubes das mais diferentes categorias de clubes, desde empréstimos para times da Série A, como para times da Série B, da Série C. Nos estaduais a gente vê empréstimos de 4 meses para times como Mirassol e tudo mais, Oeste. Então os times já fazem isso. Dizer que você vai emprestar jogadores de graça significa jogadores relevantes. Para emprestar jogadores irrelevantes, os clubes já fazem. Então, assim, me parece um pouco...
Eu acho que você não precisa emprestar o Di Stéfano e o Puskas.
Claro,
mas
você, assim, não...
mas você tem que emprestar alguém que vai realmente ajudar a Chapecoense e... Para a sua ação ser de fato nobre, tem que ser um jogador que você já não estava pensando em colocar na lista de empréstimo de qualquer maneira.
E outra,
né,
coisa,
senão,
tratada.
Não significa nada.
E tratada entre os times. Porque você tira, claro, a chance de um jogador, pode ser qual. Fala um nome aí do que está na lista:
Thiago Ribeiro.
Thiago Ribeiro. Você tira a chance do Thiago Ribeiro decidir espontaneamente ir para a Chapecoense. Né? Porque agora, se o Thiago Ribeiro for para a Chapecoense, ele
fica parecendo que foi empurrado.
Ele foi porque ele estava na lista do Santos, não porque ele comprou a ideia, ele achou legal. Ele primeiro foi rejeitado para depois ir para a Chapecoense, quando na verdade você podia preservar esse jogador que vai passar para o time catarinense de uma forma mais, mais elegante.
Pode até perguntar para os jogadores quem gostaria de ir para a Chapecoense jogar 6 meses, 1 ano para ajudar a reconstruir e tudo mais, e dentro de quem se oferecer, você vê, não, você vai ficar, não podemos abrir mão de você, mas você pode ir e tal.
E acho que isso foi mal gerido, que novidade, né? Alguma coisa foi mal gerida no futebol brasileiro, porque não precisava ter lista.
É claro.
Os clubes se reuniam, chamavam o Chapecoense e falavam, ó, a gente tem esses jogadores, o que vocês acham, o que, que encaixa na ideia de vocês, porque realmente fica uma coisa chata, acaba desvalorizando o jogador, porque está na cara que o Santos não tem interesse nesses jogadores, e para o Santos é mais chato ainda, porque o Santos, se não me engano, foi o time que primeiro se manifestou sobre isso. Sobre o empréstimo.
Citando nomes, acho que sim, assim, também.
Não, eu digo, logo que teve o acidente, acho que o Santos foi o primeiro que falou, eu não lembro se foi a questão do empréstimo ou do rebaixamento.
Foram os 5 times paulistas.
Mas o Modesto Roma, acho que foi o primeiro que deu a cara para falar sobre isso.
É que eles divulgaram
isso.
Um comunicado online, né?
E aí, acho que o Nobre publicou um vídeo na rede social antes disso, falando sobre isso também.
É, então, mas não precisava dessa lista. Resolve internamente e depois anuncia. Ó, o Palmeiras vai emprestar esse. Mas concordo, se é para emprestar um jogador que já ia ser emprestado de qualquer jeito,
não
qual
tem
é o
nenhuma
sentido?
Nobreza.
Você
nenhuma
diria,
nobreza
nisso. Vocês são um jogador titular do Santos. Vocês iriam viver esse ano maluco?
Eu acho que, agora, neste momento que nós estamos, passado 6 dias... mudou completamente o cenário, né? Assim, o cenário era muito difícil, assim. Se era difícil pra gente trabalhar, a gente estando em São Paulo, a gente não... Eu nunca morei em Chapecó, eu nunca fui pra Chapecó. Já era difícil pra gente trabalhar, né? A gente trabalhando com um peso, assim, muito grande de viver essa tragédia. Naquele momento, não dava nem pra pensar nisso. Agora que as coisas começam a amenizar, eu não acho que... Eu acho que é muito possível e até muito provável que nesse tempo os jogadores já tenham se manifestado internamente ali, talvez Sim. com seus empresários, não sei se com os clubes, dizendo, olha, eu gostaria de poder defender a Chapecoense. Até porque a Chapecoense tem vários bons motivos para um jogador querer jogar lá, né? Um time bastante organizado... tem uma relação com a torcida bastante boa. Todos os relatos de jogadores, para pegar um que aconteceu nessa semana, o Leandro do Palmeiras, ex-chapecoense, né, que foi para a Bélgica e voltou para o Palmeiras, ele falou muito sobre isso, né, como é um lugar legal de se jogar.
E disse que iria, inclusive.
E disse que iria. No final da entrevista ele foi perguntado se ele voltaria para ajudar e ele disse que sem pensar duas vezes. Então, acho que você revelar isso, esse nome, é a mesma coisa que São Paulo pegar esse monte. Por exemplo, o Caramelo, que infelizmente faleceu nessa tragédia, ele era jogador de São Paulo, estava emprestado, porque era um desses muitos jogadores que o São Paulo empresta,
Exato.
Porque não usa. Né? Então, assim, dizer que vai emprestar esses jogadores não dá. E outra coisa é assim, a Chapecoense tem o seu perfil, tem a sua ideia de quem contrata e de que jogadores você gostaria de ter. Então, o ideal seria, como o Rodrigo falou, os clubes se reunirem e falar, tá bom, vocês querem, então, sei lá, pega os 15 clubes, sei lá quantos clubes que ofereceram, chega lá, se reúne com a Chapecoense, a Chapecoense fala qual é o perfil, mais ou menos, e até pra poder, senão, de repente, o Santos oferece um lateral direito, São Paulo também, o Corinthians também, aí vai precisar de 3 laterais direitos, assim, até coisas práticas mesmo,
Tanto que a própria Chapecoense disse que não quer estrela, né, que quer realmente jogadores que, da filosofia da... Porque a questão não é a Chapecoense... De repente, que eles estavam falando no dia lá, ah, o Paris Saint-Germain vai doar 40 milhões de euros.
Que
vai
um
doar não sei
absurdo,
o quê.
Né?
Eu falei, bom, daqui a pouco a Chapecoense vai começar a reconstrução com o Cristiano Ronaldo, né? Porque com esse dinheiro todo vai... Mas não é questão do Chapecoense de repente virar um time que briga pro título brasileiro. É ela voltar ao patamar que ela estava antes para conseguir continuar com as próprias pernas, né? Então acho que tem que pensar um pouco também no perfil da Chapecoense.
E
para responder a pergunta do Yamin, eu gostaria de acreditar que eu iria. Mas para mim é fácil dizer porque eles não estão interessados, né?
Só uma coisa,
futebol. Sim. Então não tem que procurar hotel, escola para meus filhos, não tem que abrir mão de nada. Então eu posso falar que eu vou para ser legal, mas eu não sei. Acho que é uma decisão muito pessoal. Eu não julgo ninguém que não queira ir.
Claro.
Não julgo ninguém que não queira ir. Mas quem for, assim, quem abrir mão de coisas para ir, eu vou achar muito legal.
E vem cá, sendo bastante frio... E respeitando todo o sentimento, mas sendo bastante frio, ir para Chapecoense, para um jogador médio, de baixa visibilidade, é um baita negócio.
Baita negócio.
Ainda mais agora, né?
Que você é imagina o time... Thiago Ribeiro indo para a Chapecoense. Esses jogadores vão aparecer no mundo inteiro. Então...
Durante um ano, aí.
É, né? Eu diria que assim, para os jogadores de médio para baixo de nível, de mídia... É um grande negócio. Vai jogar Libertadores, vai aparecer na imprensa europeia, vai aparecer...
E nem só esses, né? Se a gente pensar, por exemplo, pra pegar um exemplo de um jogador de bom nível...
Eu tô pondo sempre o Arouca nesses exemplos.
Não, pra mim, o Arouca tirou... é o afegão médio. Você tirou aqui, ó. Você tirou da minha boca. Mas pra usar um outro exemplo, já que você falou do Arouca, por exemplo, um jogador que agora tá em baixa, em time grande, mas é um jogador de bom nível, de alto nível até. Por exemplo, Michel Bastos. Nesse momento, São Paulo não quer... É um jogador que tem vários problemas, assim, problemas das pessoas acreditarem, né? Um outro time grande acreditar. É. Então, assim, é um jogador que a gente sabe que tem um bom nível técnico e que, assim, poderia, então, ele ir para a Chapecoense não me parece um mau negócio para ele nem para a Chapecoense. É. Teria um jogador de bom nível
para cara...
disputar uma Libertadores, que é um campeonato difícil, né?
E para um cara rachar o vestiário da Chapecoense em 2017, ele tem que ser muito sacana.
Você já imaginou se o cara conseguisse? Esse cara nunca mais joga em lugar nenhum, né? Se um cara conseguir fazer isso em 2017...
Quando falaram assim... em Ronaldinho Gaúcho na Chapecoense, eu falei, amigo, não
faz... Chapecoense ano que vem vai ser o time de todo mundo, né? Porque assim, mesmo diferente do Torino ou do Manchester United que passaram por isso, ela não tem nenhuma rejeição. Não tem.
Santa Catarina que existia ali por causa de rivalidade local, mas no Brasil,
mesmo a rivalidade local dela em Santa Catarina não era coisa Vai e Figueirense. Ela não tinha assim, um rival muito
quase
claro.
Quase zero, na verdade.
É, exatamente. Era uma rivalidade assim. Era mais um time de Santa Catarina, obviamente ali tinha uma rivalidade, mas não era um negócio...
Mas eu acho que aos olhos do resto do Brasil, a Chapecoense era até mais simpática do que os outros times de Santa Catarina.
Ah, sim, sem
pela
dúvida.
Pela trajetória e porque é um time organizadinho, certinho. Acho que nem palmeirense ou torcedor do Inter, que tinha lá suas razões para odiar a Chapecoense por causa das goleadas, nem isso tinha antes do acidente, obviamente depois não também.
Não, eu só fiz a provocação porque queria lembrar que a gente... Tem certeza que esses jogadores, os jogadores que se prontificarem a jogar pela Chapecoense, eles vão absorver muito mais alegria e generosidade do que saudade e triste, né? Porque terão passado 2 meses. Onde esses caras forem jogar, eles vão ser bem recebidos. A Chapecoense, no ano que vem, vai viver um ano muito legal de se estar lá dentro. Por outro lado, o calendário da Chapecoense é... uma loucura, né? Ele vai
pesadíssimo.
Eu abriria a mão, por exemplo, do Campeonato Estadual. Usaria o Campeonato Estadual para tentar pinçar 4-5 jogadores da base, mexer no time, porque o Chapecoense vai fazer provavelmente 80 jogos no ano. Isso para um time que vai começar do zero, né?
A ESPN levantou que são 72 jogos, pelo menos. O mínimo de jogos do ano
72.
Da Chapecoense são 72 jogos. Então,
desculpa a questão de jogador. Tem uma questão que eu fiquei pensando a semana inteira, que é goleiro. O Palmeiras tá com uma batata quente na mão, né? Com o Praz voltando e o Jailson jogando que jogou, eu não sei. Eu acho que o Praz indo pra Chapecoense é muito difícil de imaginar, mas qualquer um dos dois ficando no banco, eu acho muito esquisito. Eu acharia que um dos dois poderia ir pra Chapecoense.
A gente falava do perfil da Chapecoense, até pra jogar um pouco já pro Atlético Nacional... Eu acho que mais do que a simpatia, na verdade, é um raro clube de Série A sem rival local mesmo, né? Isso não costuma acontecer, até para o clube ser jovem, por agora começar a incomodar de fato os times da capital. Então é um raríssimo clube de Série A de Campeonato Brasileiro que ninguém seca, digamos. Não tem ninguém secando. Sim. A Chapecoense torcendo para ela cair, assim,
acho
quando
que
o campeonato.
O rival da Chapecoense é o Joinville.
Né? Sim. Existem discussões aí. Eu lembro porque quando a gente lançou o Trivela FC, no texto a gente até usou uma comparação de a gente meio Leicester, meio Chapecoense, tentando brigar. E algumas pessoas de Santa Catarina que torcem para outros times, lembraram de histórias controversas, enfim. Todo time tem e passou por algum momento, porque a Chapecoense já venceu títulos e teve, enfim...
Tem 5 estaduais.
Claro. Então, é claro que localmente a rivalidade esportiva, não rivalidade fora de campo, como tem em alguns clubes, existe uma rivalidade que vai bem além de campo, vem da história, e não é o caso da Chapecoense, e esse ponto deixa mais leve a rivalidade, né? Mas existia alguma... Foi um caso tão trágico que é impossível. Tanto que o Joinville, o Figueirense, o Avaí, todos os times catarinenses que são rivais locais, assim, não pensaram duas vezes em oferecer e também se prontificar e se solidarizar. Então, acho que é um caso muito, muito diferente, assim, de tudo. Acho que não teria como ser diferente, né? Teria que ser alguém muito mau caráter.
Eu quis dizer do ano que vem, né? Porque todo mundo vai torcer para o Chapecoense ano que vem. Eu acho que se fosse um caso, por exemplo, se fosse o Avaí, o Figueirense ia gostar que o Avaí se reconstruísse. Mas não ia torcer para o Avaí ser campeão catarinense.
Ah, não.
Ou torcer para o Avaí fazer uma campanha de quarto lugar no Campeonato Brasileiro, fazer uma grande campanha. Não. Porque existe ali uma rivalidade diferente.
Sim, né? Sem dúvida.
Como, por exemplo, quando o Manchester United caiu, aposto que o Manchester City não quis, quis ter o rival de volta, quis ver a reconstrução do Manchester United, mas não gostaria que o Manchester United fosse campeão inglês no ano seguinte. Né? Porque existe ali uma rivalidade um pouco diferente do que é os dos times catarinenses com a Chapecoense.
Só para eu me explicar um pouco melhor, então, já são raros os times de interior, né? Na elite do Campeonato Brasileiro. E a Chapecoense, no caso, não tem um outro time na cidade, não tem ali.
É.
O cara vai na padaria, né?
O antagonista direto não existe.
Não é o Santo André e o São Caetano aqui pertinho da gente, ou numa comparação muito maior, um Guarani Ponte Preta, por exemplo.
Torcedor da Chape nunca tem ninguém para zoar quando ganha.
É, tem os times da capital, mas não tem aquela coisa local.
No máximo, como Chapecó é uma cidade de migração gaúcha, né? No máximo tem, assim, no caso de dar uma sapecada no Inter, como já deu, deve ter torcedores do Inter e do Grêmio em Chapecó, e aí, né? É o máximo que tem de alguma rivalidade ali.
E jogando pra Colômbia, eu até falava isso com você, né, Leandro? Se tem uma coisa... Difícil falar se tem uma coisa boa, né? Com isso que aconteceu. Mas se tem um acaso que é interessante... É que se de um lado cai a Chapecoense, isso que a gente está falando, um time que não tem grandes motivos para despertar rivalidades e imbecilidades e supostamente, né, um torcedor, por exemplo, chegar numa situação extrema de comemorar uma tragédia do seu rival, se não é o caso, do outro lado a gente tem um Atlético Nacional que não existe precedente de time na América do Sul, mas de bem com a vida como Atlético Nacional, né? Se tem um time que... passa bem entregando uma taça hoje, é o Atlético Nacional, né? Atual campeão da Libertadores, ganhando tudo que dá para ganhar na Colômbia, torcida absolutamente de bem com a vida, de um jeito talvez raro e único na história, indo para um Mundial de Clubes, numa aberração do calendário brasileiro, que você joga Libertadores e joga Sul-Americana, então é claro que a torcida não está carente por um título internacional. Então, acho que é interessante pensar que, claro, as manifestações foram maravilhosas, muito acima do esperado, e se tem uma coisa boa, bem entre aspas, é que bom que encontraram clubes capazes de fazer isso, né? Clubes capazes de ter essa grandeza de...
O Cerro Porteño, que foi o time eliminado na semifinal pelo Nacional de Medellín, talvez sentisse uma pressão difícil de você tomar uma decisão como o Nacional de Medellín tomou, porque o Cerro Porteño...
Nunca foi campeão continental,
o
Cerro
Porteño,
né?
Apanha na gozação dos torcedores do Olímpia. Precisa de um título internacional.
E aí, nesse caso específico, Chape e Atlético Nacional, não teve essa pressão futebolística das decisões que deveriam ser tomadas.
Mas por outro lado, o Atlético Nacional estava caminhando para um ano em que ganharia todos os títulos. Gostaria de ganhar todos os títulos, né? Tinha sido campeão da Libertadores, da Copa da Colômbia, está na semifinal do colombiano, vai disputar o Mundial... E estava na final da Copa Sul-Americana. Então ele, de pronto, abriu mão desse objetivo, que seria assim, é lógico que é mais fácil você abrir mão de um título quando você já ganhou dois esse ano e está disputando outros dois. Por outro lado, você abre mão de um ano que seria inesquecível para a história do seu clube, ano da história do seu clube.
Só para esclarecer, não estou diminuindo a atitude, estou, na verdade, comemorando que é o Atlético Nacional, porque já pensou se fosse um time sedento por títulos, com a torcida quebrando o vestiário, faixa ao contrário, ia ser uma situação muito mais complicada.
O Atlético Nacional, por exemplo, poderia ser o único time na história, desde que isso é possível, a ganhar Libertadores e Copa Sul-Americana no mesmo ano, porque a partir do ano que vem isso deixa de ser possível, como a gente acha que já deveria ter acontecido há muito tempo. Um time que disputa uma não disputa outra a não ser que seja eliminado, né? Então, nesse caso, o caso que aconteceu com o Atlético Nacional de ser campeão de uma e disputar a outra e poder ser campeão não vai mais ter. É, o time que jogar a Libertadores vai cair para a Sul-Americana, né? Então, ele deixa, assim, isso seria uma oportunidade de fazer uma história que não se repetirá, sim, né?
É, e foi emblemático porque foi muito rápido, né?
Foi muito rápido.
A gente ainda estava assimilando o acidente, né? E eles já tinham avisado que...
A gente estava falando, nossa, seria legal se o Atlético Nacional fizesse isso, mas mais assim, por falar, né?
E porque tinha surgido a especulação que os jogadores tinham pedido, né? E aí depois a gente foi ver por que, que surgiu essa especulação. É porque os jornalistas que cobrem o Atlético Nacional tinham entrevistado jogadores que, sim, individualmente tinham falado.
E aí saiu um vídeo de um deles falando.
E aí que saiu o vídeo de uma TV e aí saiu a decisão depois do Atlético.
E eu achei muito interessante também como a gente conseguiu entender aquilo, não só como Atlético Nacional, mas também como povo colombiano. Porque o povo colombiano é um povo que também é muito estigmatizado, né, dentro da América Latina por toda a sua história com o narcotráfico e com as guerrilhas. E que, inclusive, eu conversando com uma pessoa não identificada, me disse que a primeira coisa que pensou quando viu que o avião tinha caído em Medellín era... A primeira coisa que lhe ocorreu foi um ataque terrorista. Mesmo a Colômbia tendo caminhado muito desde então, mas... Foi a primeira coisa que passou na cabeça dele. Depois,
porque esse povo viveu isso durante muitos anos, né?
E achei até simbólico, no mesmo dia, o Congresso colombiano ter ratificado o acordo de paz com as Farc, né, que é um começo ali de uma nova Colômbia daqui para frente. E esse, ao mesmo tempo, a Colômbia passou, por meio dessa tragédia da Chapecoense, a imagem de um povo simpático, de um povo amoroso, com empatia, né, e que... muita gente não reconhecia dessa forma. Então também mostrou essa nova Colômbia como um país que vai ser simpático agora para todo mundo da América Latina, principalmente aqui no Brasil.
E não só isso, Bonso, eu acho que talvez esse episódio sirva para o Brasil se ver um pouco mais inserido na América, sim, do Sul. Porque talvez pela questão principalmente da língua, mas também tem uma prepotência brasileira de... Muito brasileiro nem se enxergue como latino. Eu falo uma coisa assim de... Eu moro fora do Brasil, morei nos Estados Unidos, moro na Europa. E às vezes eu vejo brasileiros se referindo a os latinos...
Ou sul-americanos,
e,
né?
E um pouco se excluindo disso. Não, os latinos somos nós, todos nós. Então eu acho que esse episódio de... Esse amor, essa irmandade que está surgindo com os colombianos, essa coisa incrível que a gente está vendo do povo colombiano, do Brasil abraçar o fato de ser sul-americano. A gente é o maior país da América do Sul, a maior economia da América do Sul, mas nós somos sul-americanos, e isso tem que ser um motivo de orgulho também. Não pode ser eles, os latino-americanos, eles, os sul-americanos. Não, é legal. A gente tem que se integrar a eles. A língua é diferente, mas é compreensível, então... Que isso também sirva como um episódio para a gente se unir como sul-americanos que somos, né?
Certa vez, quando a gente estava falando de coisas para além do jogo, o Leandro e a mim criou uma expressão, bola e campo, né?
Isso.
Então a gente vai um pouquinho pro bola e campo agora.
Fui eu que criei.
Mundial de Clubes, na quinta-feira, ele começa com aquele jogo preliminar, da preliminar, da preliminar, Kashima Antlers e Auckland City, no Estádio Internacional de Yokohama, 8:30 da manhã, horário de Brasília, quinta-feira agora, dia 8 de dezembro. E na sequência da competição, depois tem os jogos do final de semana. Na semana que vem, Real Madrid espera uma semifinal para jogar na quinta-feira. Atlético Nacional espera uma semifinal para jogar na quarta. Os rivais do Atlético podem ser Mamelodi Sundowns,
campeão
isso.
Africano.
Kashima Antlers, o representante local, né?
E o Auckland City
jogando na quarta. Real Madrid espera o vencedor de América do México e Jeonbuk Motors.
América do México, que para pegar o gancho dos times do Mundial, o Atlético Nacional vai jogar a semifinal do colombiano, que é agora nessa quarta-feira e depois no domingo, com jogadores que não foram ao Mundial. Porque a gente fala do calendário brasileiro, né? O calendário colombiano não previu.
Também.
O do mexicano ainda tem uma particularidade, que é o América foi para a final e vai jogar depois do Mundial, né? Quer dizer, vai jogar quando o ano estiver dando adeus já, né? Bonito
isso.
É, você vê. E o... No caso do Atlético Nacional, não vai ter como parar porque ainda está na semifinal. E aí o Atlético Nacional vai jogar com jogadores que não foram ao Mundial. E eu até estava lendo uma entrevista de um jogador, que agora até esqueci o nome, que falou que da frustração de não ter sido inscrito, né, nos 23 que vão ao Mundial, mas que vai ter a chance de levantar uma taça ou de brigar por uma taça aqui na América do Sul.
E os brasileiros devem emprestar jogadores para o Atlético Nacional jogar a semifinal.
E você perder a semifinal para jogar com o Mamelodi, né? É brincadeira.
E essa semifinal é entre Santa Fé e Nacional de Medellín, e o Santa Fé eliminou o Independiente de Medellín.
Pois é.
Nas quartas de final. Ou seja, poderia ser um clássico de Medellín e o Nacional sendo obrigado a lançar, praticamente abrir mão da disputa competitiva, tal qual o campeonato prevê, para jogar o Mundial.
Vai jogar com garotos.
Né? Assim, o calendário não previu. Assim, a gente sabe que o Nacional vai jogar o Mundial desde julho, né? Você teve tempo ali para dar uma ajeitada,
adiantar,
né? Colocar
umas rodadas.
É, exatamente. Dava para fazer alguma coisa. Não foi surpreendido pelo convite ao Mundial semana passada.
Assim, a gente já viveu muito isso, né? A gente já viveu a decisão de Campeonato Brasileiro em 98, por exemplo, no dia 23 de dezembro, né? É, a gente já viu o Campeonato Brasileiro, de 2000, a Taça João Avelange, que foi o monstrengo que criaram, com decisão dia 30 de dezembro.
Já teve campeonato decidido, né? No ano seguinte.
Sem,
né,
falar esses anos 80, anos 70, que era comum decidir as fases finais no ano seguinte, né? Então... O pessoal reclama, né, da gente não seguir o calendário europeu. Seguia por linhas tortas antes, né? De não terminar o campeonato e terminava em março do ano seguinte.
Terminava em fevereiro. Né? Os historiadores vão ter um problema para entender a história do futebol brasileiro quando eles forem pesquisar.
Mais três coisinhas. Primeira, a história da imunidade contra o rebaixamento.
Saiu hoje, né? Que
pois é.
Tá quase descartado.
No Bastidores também. FC aqui do Globoesporte.com, o texto do Martim. Diz que o próprio presidente em exercício da Chapecoense atualmente, Ivan Toso, declarou hoje que esse plano é uma grande besteira, entre aspas. E aí, enfim, não se pronunciaram ainda exatamente... não dá para saber direito se ele já está um pouco pensando com a cabeça da CBF também, de seria tanta burocracia e tanta, enfim, se ele já imagina que vai ser tão difícil de rolar que ele mesmo já descarta.
O Lobo até falou que na época do Manchester United as regras não permitiam, né? Eu acho que nesse momento a gente tem que, assim, não estamos falando da constituição do país, né? São um regulamento esportivo.
Não, você, não que a constituição seja inexistível, né? Estão vendo PEC atrás de PEC, mas, assim, aí, atropelando. Botando de madrugada, caralho.
É um regulamento esportivo. Então, por exemplo, quando falavam também, a Chapecoense não pode cancelar o jogo da Chapecoense com o Atlético Mineiro, tem que abrir o estádio, enviar, não sei o quê. Gente, não precisa de tudo isso, né?
Aquilo,
não,
né, tá, Bolsante?
Pelo amor de Deus.
Tem que ir de uniforme na escola, né? Mas aí você quebra o braço, tudo bem, né?
Sim,
você encontra a camiseta.
Dá pra você dar um jeito. Assim, é difícil a execução, esse negócio da Chapecoense? Acho que é, mas eu acho que é necessário. Porque senão você coloca uma pressão em cima da reconstrução da Chapecoense, do ano que vem ela... Socorro, o risco de ser rebaixado. Aí... Sendo que vem ela a sétima colocada, a oitava colocada, não precisa do ano seguinte, ela já está num bom patamar. Mas assim.
Mas aí me permita o. Não é o completo contraditório, mas é o contraditório. Eu acho que a Chapecoense deveria ser imune do rebaixamento por um ano só. Três anos eu acho também acho um pouco demais.
Quando saiu essa notícia, eu achei três anos uma coisa um pouco.
Eu espero que não demore três anos para ela se reconstruir. Mas acho que a gente pode ir com um prazo máximo de três anos, digamos assim. Primeiro ano ela teve problemas, aí ano que vem, beleza, de novo. Se é primeiro ano ela já se mostrar no patamar que ela estava, tudo bem.
E eu acho que o que a gente deveria discutir é, uma vez deixando um time dos 20 imunes, vamos discutir se tem que ser mesmo quatro rebaixados, né? Essa discussão não vai acontecer, então eu estou aqui só jogando no ar. Mas... quatro rebaixados, rebaixar 20% do campeonato, acho muita coisa. Eu acho que três rebaixados era o ideal para o Campeonato Brasileiro.
Para mim tem uma coisa bem importante, que é o que o Paulo falou da Chapecoense, está falando já com um discurso meio da CBF. Porque a gente sabe que tem ali uns três ou quatro times grandes que já entram sabendo que vão estar correndo um risco de ir de novo para a Série B. Esses times vão lá dar o apoio para ainda deixar a Chapecoense imune, que é um time...
Um concorrente, em
mesmo
geral,
organizado, é um time de meio para trás de tabela. Então vão lá topar, esses times podem estar se
então, enforcando. A questão é que a gente vai ver muito disso daqui pra frente, porque na comoção ninguém fala nada contra, né? Claro, na comoção eu dou uma ideia. E se a Chapecoense
tiver... O presidente
do
Atlético Goianiense conseguiu falar na comoção.
Não falou. Não falou? Não, isso daí foi um... Bom, pelo menos a assessoria, quando porque foi um Twitter que divulgou isso, e é de um diretor, não tinha link, não tinha nada.
O único que eu vi
a assessoria
falando...
dos meios de Goiás foi atrás do clube, e o clube via a assessoria disse que ele não deu entrevista nenhuma.
Que bom.
O único que eu vi mesmo falando foi o presidente do Huracan, né, que falou um monte de besteira lá. Mas no geral, assim, eu dou a ideia. Se a Chapecoense fosse imune do rebaixamento durante 3 anos, vocês 4 são contra, mas vocês não vão falar na terça-feira que vocês são contra.
Claro.
Vocês falam, não, essa não é a hora de discutir assuntos esportivos, é uma boa ideia, mas nós vamos ver como que isso pode ser feito e tudo mais. Quando a poeira baixa, aí vem a oposição e tem que chegar a um acordo, né? Mas acho que a gente vai ver muitos daqui pra frente, gente que... voltando um pouco atrás em toda a solidariedade que demonstrou agora,
querendo emprestar jogador meia
que
boca.
Exatamente. A gente trata o futebol de uma forma tão boçal que imagina o time que for rebaixado em 16º. O cara vai sair do gramado falando, pô, todo respeito à Chapecoense, a gente acabou prejudicado, né, pelo regulamento.
Trabalhamos o ano inteiro. A gente já viu essa semana movimento de dirigente já querendo se aproveitar da tragédia para não cair, né?
Que é o grande problema do isso agora não é tão importante, não é tão importante, não é tão importante. Se deixar, tem dirigente em março que vai estar querendo esse jogo, o Chapecoense e Atlético Mineiro.
No tribunal.
É. Então, enfim,
se a gente falou do Atlético Nacional que tinha todas as condições de abrir mão do título... Por outro lado, um dos clubes que divulgou o comunicado oferecendo ajuda, solidariedade, jogadores emprestados e tudo isso, e apoiando essa decisão da Chapecoense não cair, é a Portuguesa. Então a gente tava de um time que não tinha nada a perder, que era o Atlético Nacional, e um time que perdeu tudo e que está leiloando, quer dizer, está correndo o risco de ver o terreno do seu estádio ser leiloado, ainda está numa briga judicial aí, mas... Quer dizer, um time nessa situação se colocar à disposição da Chapecoense...
Aí só mais uma informação sobre a Chapecoense. Também saiu na Rádio Chapecó que o favorito para assumir o time é o Levir Culpe.
Coletiva da...
Seria
da,
sensacional, hein?
A coletiva do clube falou, né? Num nome com experiência internacional, muito campeão no Brasil, parará.
Eu acho que o último trabalho dele não foi muito bom, mas é um nome, assim, que não treinaria a Chapecoense em condições normais, né? Eu acho que ele ainda
nesse
tem
momento
mercado,
da carreira, né? Ainda.
Eu acho que ele ainda tem mercado em clubes grandes, se ele quisesse.
Se encaixa no protocolo Arouca.
Exatamente.
Cabe na Chapecoense sem ser uma super estrela.
Sem contar que ele é uma figuraça, né?
Assim, eu acho que ele levaria um clima legal pra Chapecó também.
Num time que precisa disso, né? E ele é um cara gestor de vestiário muito bom, né?
Por exemplo, se em vez do Levir Culpe fosse o Luxemburgo, eu acho que seria outra visão, né? Assim,
tem treinadores que não combinariam com a Chapecoense nesse momento.
O Levir Cambino.
Pra pegar um treinador aposentado, mas... tipo o Leão, por exemplo, que é um treinador de... pegar um outro, vai. Um Mourinho, por exemplo. Tipo, o perfil do Mourinho como técnico não encaixa no que a
Mas o Lucha falando Chape é muito legal.
Acho que até o próprio Burici, por exemplo, não encaixaria.
Não encaixaria.
Na terceiro jogo, empate, ele ia estar lá xingando o repórter, ia estar bufando... Falando, mas tem que, esse calendário é muito complicado, não sei o quê, né? Acho que é fácil. Então, acho que o Levir é um nome legal, assim, até pela personalidade.
E olha só, o Levir não será chamado de burro em Chapecó. Isso é garantido.
Isso é garantido.
Brasil,
mas eu quero o Good Johnson em um Chapecoense. Esse eu quero.
Não,
esse
demais.
Vai ser legal.
Pra mim é demais. Pra mim é demais.
A Islândia jogando...
Não precisa.
A Islândia jogando nesse
Chapecoense. Não precisamos de um veterano islandês no Campeonato Catarinense.
Não, né?
Brasil e Colômbia devem jogar com renda revertida para vítimas, a Chapecoense disse. Vale lembrar do que foi o Brasil e Bolívia, né? Até hoje mal explicado, um suposto jogo cuja renda iria para a família do
Kevin Spada.
Do Kevin Spada. Enfim, é bom ficar de olho nisso nos próximos passos.
E outra coisa que ainda...
E o jogo tem que ser no Brasil, senão o Marco Polo não vai,
não,
né?
Pode.
É meio doido isso.
Uma coisa interessante é que o dinheiro será dado para a família das vítimas, né? Que eu acho que a gente tem que prestar atenção também daqui para frente. Que a gente fala muito da reconstrução do clube, mas também toda a família de todas as pessoas que morreram ali de Chapecó, dos jogadores, que a gente sabe como muitas vezes o jogador é responsável por bancar 30 pessoas da família, 40 pessoas da família, que agora estão desamparadas, então tem que prestar uma boa atenção nisso.
E boa parte desses jogadores não eram jogadores consagrados, nem todo mundo era Kleber Santana, que já tinha.
Exatamente, já tinha o pé de meia pronto e tudo mais.
Não sei o quanto ele conseguiu, mas ele já tinha passado por muito. A gente tá falando de jogadores como o Thiaguinho, que tinha 22 anos, e tava tendo o seu primeiro destaque nacional, né? Então, quer dizer, a família dessas pessoas. E até o Marco Aurélio Cunha falou sobre isso na coletiva na semana passada do São Paulo, dizendo isso. Essa coisa de emprestar jogador tal, isso é uma outra conversa. O que tinha que conversar era um fundo de apoio às vítimas, né? Sim. Quer dizer, a família das vítimas, para que essas pessoas não fiquem desamparadas, porque ainda que exista um seguro, a gente sabe que quem já usou seguro, por exemplo, de casa ou de alguma coisa, ou de carro, a gente sabe que demora, o processo é burocrático, não é de um dia para o outro. E essas famílias continuam vivendo, né? Então, quer dizer, o fundo de apoio, que se a gente fosse falar de clubes recebendo, clubes se oferecendo para ajudar, essa é uma ajuda imediata que você pode oferecer e que não é hipócrita e nem ficar falando de jogador da base que você vai emprestar. Por exemplo, uma ideia que o Marco Aurélio deu, que eu achei boa, ele disse que foi do Leco, né? Mas enfim, é que por exemplo, o São Paulo quer pagar o contrato do Caramelo até o final para a família. Acho que isso seria uma atitude interessante dos clubes, né? Porque você, juridicamente, não pode continuar pagando um jogador que morreu. Mas você pode, por esse fundo, pagar a família do jogador, né?
E tem uma questão particularmente dramática aí que eu espero que as redações fiquem atentas, porque daqui 2, 3, 4 meses o assunto vai ter que ser mexido, pá, tudo mais. Não foi uma aeronave da TAM, ou da Gol, ou da Air France que caiu, né? É de uma empresa que, para pagar a indenização, para pagar seguro, para responder processo, vai dar um trabalho muito maior do que numa situação, entre aspas, normal de acidente aéreo.
Até porque é um dos motivos que se especula da queda é justamente porque, se ele estava sem combustível, a seguradora não paga, né? A empresa seria responsável. Então, a gente vai ver um desdobramento ainda de... A gente não sabe, tudo indica que seja isso, a gente não sabe, mas se for isso, o seguro pode se recusar a pagar. E aí, essa empresa que já estava devendo, aí, o que vai fazer, né?
Lembrando que quarta-feira tem final de Copa do Brasil. Tá de pé nosso programa? Pós-Copa do Brasil? Tá de pé. Tá de pé. Gostei de ver. Tá de pé. Leandro, a mim gostou? Tá de pé.
Esse aí eu só ouço, tá?
Esse é só ouço.
Eu quero... Mas vamos pedir uma pizza, né?
Pedir uma pizza. Grêmio Atlético Mineiro... Atlético
Pode
Mineiro...
fazer o programa bêbado, não, né?
Pode também. Atlético Mineiro tem treinador... treinador novo pro ano que vem. É o Roger, e ainda temos uns 10 minutos. Vou sugerir que a gente fale um pouco, então, dessa dança de técnicos, que acabou um pouco ofuscada, claro, por tudo que aconteceu. Rogério Ceni traz um auxiliar inglês, um rapaz que vinha trabalhando...
Não li isso.
O técnico do Sub-23 do Liverpool.
Michael Bay.
Milton Cruz do Liverpool.
Não, cara, o curioso é que torcedores foram cobrar. Ele estava comentando jogos do fim de semana no Twitter, o Michael Bailey estava escrevendo no Twitter sobre jogos do fim de semana na Inglaterra.
E um torcedor... Aquela virada do Bournemouth.
E aí um torcedor falou, vai ter que aprender português, hein? Ele respondeu, eu já sei.
Num Google Tradutor. Num Google Tradutor, porque não tinha acento.
Eu entendo de onde veio a resistência, não, mas eu acho que...
Pergunta pro Rodrigo se tem teclado com
tem que configurar.
Não acho, Bom, não acho a corneta ruim. É gratuita, assim. Né? Se eu sou São Paulino e o meu auxiliar é o técnico sub-21 do Liverpool, esse cara vai ter que provar muito que ele pode...
Mas o cara é um autor consagrado.
Ele é auxiliar.
Então é da natureza da brincadeira.
Ele é auxiliar, ele vai dar um pouco de experiência pro... ajudar a dar um pouco de experiência pro Rogério. E ele foi buscar... pode dar errado ou pode dar certo, mas na ação dele, eu acho que ele tá certo. Ele foi buscar quem? Um cara que tem muita experiência.
O cara tem 8 livros publicados sobre tática.
Tem muito conhecimento, é muito estudioso.
Não,
porque,
é um cara que estuda.
Alguém que pode acrescentar. É melhor do que você pegar, sei lá, um ex-jogador ali que ia dar aquela...
Porque o jogador já tem um pintado
E pegar mais um pintado. Não precisa de mais um pintado. Ele foi buscar alguém diferente. Alguém que tem outra visão de futebol. Alguém que... muita sabedoria, né? Alguém que estudou muito. Escreve muitos livros. tem uma passagem por categorias de base do Liverpool, que é sub-11, sub-13, sub-15, até... Alguém que estava se preparando para ser um técnico, provavelmente, de Championship, de segunda divisão inglesa, para talvez subir para a Premier League ali. É uma coisa diferente. E eu acho que a ação foi bem, bem baseada ali. Vamos ver se vai dar certo ou não.
Outra coisa,
mas aí, né? Também a própria contratação do Rogério tem toda essa indefinição, né? Se vai dar certo ou se não vai.
E foi bastante inteligente da parte do Rogério. O Rogério, que é um cara muito inteligente, ele sabe que de um pós 7-1, falou Europa, falou sabático, isso, falou estudo na Europa, e você já ganha ali.
Cara, tem coisa mais cult que um auxiliar do Sub-23 do Liverpool? Assim, eu não consigo imaginar.
É uma contratação hipster, Paulo.
É muito, tá louco. Tem que passar no GNT os jogos do São Paulo. O Palmeiras tem o Eduardo Batista como técnico pro ano que vem. Eu queria que vocês falassem de Alberto Valentim, que é impressionante, né? Porque... eu falava com o Rodrigo Borges antes do programa que eu tenho uma opinião, assim, de forma, claro, tem casos específicos, mas quando o time tá ganhando, a torcida gosta do auxiliar, né? Porque é muito difícil você ter capacidade de analisar o trabalho do Alberto Valentim no time do Cuca, no time do Marcelo, no time do Osvaldo. Mas me surpreendeu um pouco a comoção da torcida para com o nome dele.
Mas é a mesma comoção de, por exemplo, quando o... O Marcos era o goleiro titular, aí tinha o Cavalieri, aí tinha mais um, mas o bom mesmo é o quarto goleiro.
Pois é.
Porque, assim, você não sabe, né? Eu acho que o Alberto Valentim tinha a favor dele era assim, os jogadores gostavam dele, ele, quando assumiu, fez um papel ok, ele também é estudioso, tem se preparado para essa posição.
Ele tirou a licença UEFA, né? Ficou 2 anos na Itália fazendo...
E o que é mais
depois
importante
de aposentar, né?
Para a questão de técnico do Palmeiras é o mercado com o qual ele foi comparado. Eu não acho o Eduardo Batista tão melhor do que o Alberto Valentim.
Mas já é técnico, né?
Mas já é, sim. Mas eu acho que ele não traz... Se a questão é tamanho de treinador, ele é lógico que ele tem 3 trabalhos e o Valentim não tem nenhum. Mas assim, o Eduardo Batista não me passa segurança total, 100% de que ele vai fazer um bom trabalho, como o Valentim também não
passa.
E
ele tem 3 trabalhos, sendo que o trabalho dele no time de maior torcida e de maior importância foi muito ruim.
Foi ruim.
A minha defesa do Eduardo é que assim, a gente critica a grife. E aí quando vem um cara que faz o Sport jogar legal e faz a Ponte jogar legal, não nos convence também. E aí é difícil, né? Porque... Não vai ter o cara que tá começando...
Mas nada convence, né? Quando entra na prática. É que porque isso... vem a grife e também não convence.
Ah, mas um campeonato de 38 rodadas com a Ponte Preta trabalho.
Quais treinadores convencem? Você faz a contratação e fala, esse convence. Hoje no Brasil, 2. O Tite e o Cuca. Pra mim. Os 2 me convencem. Pode contratar, não tenho dúvida nenhuma, confio 100% neles. Nesse mercado de agora, eu confiava bastante no Roger, que foi pro Atlético Mineiro, mas ainda assim com um pouco de ressalvas. Tirando isso, nenhum treinador convence.
Então,
nenhum treinador me
dá
segurança.
Dá pra cravar que o Roger é melhor que o Eduardo Batista?
Eu acho que é. Dá pra cravar, não dá, mas eu acho que é.
Eu tenho minhas dúvidas. Pra mim, são, né, estão começando a carreira, tem boas ideias, mas enfim... Ainda não tem a milhagem, a questão é que,
assim, Roger, o Eduardo Batista e o Alberto Valentim, eles estão muito próximos. E aí acho que conta um pouco a favor, o Alberto Valentim tá... Ele, desde que ele chegou ao Palmeiras, ele deixa claro que ele tá se preparando para ser técnico. Então, assim, chegou um momento que não... O técnico que é o cara que, imagino que a maior parte da torcida gostaria que ficasse, que era o Cuca, não vai ficar... Então, era uma chance, diante de um mercado que você não tem um nome de consenso, que você
experimente o cara ali. Até porque era um cara que tinha participado de todo o trabalho do Cuca, que conhecia todos os jogadores, que tem vários anos de Palmeiras, e conhece todas as particularidades do clube, assim, todas as idiosincrasias do Palmeiras, da diretoria do Palmeiras, do conselho do Palmeiras, tudo isso, já viu de perto. Pode não ter sido o principal alvo delas, mas viu tudo isso de perto.
Eu acho então, que... Perdão, desculpa.
Pode. Não, só eu fico concluindo.
Já concluí o raciocínio.
Que, então, entre um cara que tem isso e se mostra bem preparado, um treinador que vem de fora e que não é tão maior assim, eu preferiria ir com a opção do Alberto Valentim. Mas também não acho que é absurdo.
Não,
pra
o Eduardo Batista
rua,
é um ótimo
mais,
técnico
tá, okay.
também. Então,
o Alberto Valentim, que pediu demissão, logo após teve a certeza de que o Palmeiras tinha fechado com o Eduardo... E pelo que eu ouvi, não saiu feliz. Ele alimentou uma esperança, e eu não sei se essa esperança foi alimentada porque alguém lá dentro falou para ele, prometeu alguma coisa para ele, indicou alguma coisa para ele, e ele saiu do Palmeiras frustrado. Ele já tinha uma conversa com o Red Bull, ele segurou essa conversa porque ele falou, eu acho que vai pintar um convite, acho que o Palmeiras vai me chamar.
Porque ele entendeu que era, chegou o momento, não, que ele precisava desse salto.
Eu acho que não é no Palmeiras. É a hora dele ser técnico de um time, não o, entre aspas, sub-técnico. Mas, no fim das contas, acho que também o torcedor do Palmeiras que lamenta, realmente lamenta com exclamações a saída do Roberto Valente, está com um pouquinho de falta de assunto.
Daí, assim, também acho que tinha um contexto para ele assumir, que é um contexto de que esse ano o Palmeiras, é lógico que vai ser cobrado para brigar pelo título, mas se não for campeão, eu acho que a torcida não vai entrar em revolta. Porque foi campeão 2 anos antes.
Você acha que se der aquela vergonhinha na Libertadores?
A vergonha
cair nas oitavas da Libertadores.
Assim, eu acho que a cobrança ao Palmeiras dessa vez é brigar pelos títulos. Não é obrigatoriamente ser campeão de todos eles, ou de pelo menos um deles. Mas ele tem que se mostrar competitivo.
Bom,
isso é uma diferença em relação a anos passados, em que o Palmeiras tinha que ser campeão a qualquer custo, porque estava muitos anos sem título. Então eu acho que é uma situação um pouco melhor para ele, para você fazer uma aposta dessas. O Palmeiras já chegou a um patamar em que ele pode fazer esse tipo de aposta, e seria um momento razoável para o Roberto Valentim assumir.
Eu nunca ouvi falar num time, num torcedor, que o time dele não ganhou nada e que ele passa um Natal felizão, assim, num time
felizão
grande.
Felizão não, mas...
Então eu acho que se não ganhar, já cai. Já não, cai se, o Eduardo se depois do Paulista.
Ano, se passar um ano sem ganhar, pode ser que ele caísse, sim. Estou falando que, assim, aliviou a pressão, claro, do Palmeiras. A pressão do Palmeiras está aliviada. Assim, o Alberto Valentim assumir depois da antes do Gareca, por exemplo, ali em 2014, ele ia pegar uma bomba. Ele ia pegar
pressão
uma,
a gente, né, inventa também, né, Boncinha? Vai ter palmeirense falando que faz tempo que não vem o Paulista também.
Lógico,
né?
Lógico, isso tá... também acontece.
Mas, pelo amor de Deus.
Mas eu acho que, assim, tem outra coisa que não existe no Brasil a cultura de você preparar um auxiliar para assumir o time. Né? Os auxiliares que assumem os times, eles assumem na emergência, na desespero.
Inclusive ficam muito marcados por esse clube, né? O Jaime.
Exatamente.
E
não conseguem dar sequência depois, né? Não é, por exemplo.
O próprio Muricy, né? Assumiu numa emergência, né?
Exatamente. Aí depois ele saiu, foi, deu todo o rolê e depois voltou para São Paulo. Não é um negócio planejado como, por exemplo, para usar um exemplo extremo, né? Na Inglaterra, né? Que o Bob Paisley era auxiliar do. Nossa, me fugiu o nome do cara.
Achei que você ia falar do menino do São Paulo.
Não,
que ele tava sendo preparado, assim, pra ganhar a Champions.
Pelo amor de Deus, o nome
Liverpool.
Do treinador antes do Paisley, no Liverpool. Gente,
esse cara, bom,
foi.
Ele foi o mais importante da história do Liverpool.
Grilo,
só Shankly. Isso, né?
No podcast você põe um grilo.
O Bill Shankly, claro. Depois ele era auxiliar do Bill Shankly e aí ele assumiu.
Virou técnico. Pra fechar, Leandro Amin, temos 30 segundos, saiu aquela matéria que sai todo dezembro, que eu gosto muito, Federação Paulista interditou 57 estádios. Ou seja, o Paulistão vai ser no estacionamento do Shopping Eldorado. Mas tudo leva a crer.
Vai ser no Playboy.
Eu acho que vai rolar, mas estou interditado. Então, assim, hoje, tivesse hoje...
Ctrl F Martins, deixa eu ver se o Martins Pereira está na lista.
Martins, Ctrl F... Martins Pereira.
Claro, Martins Pereira não ia ficar de fora.
Assim, 57 estádios num estado, é difícil ver quem não está na lista. Tá quase todo mundo,
Só para falar em estádio, né, hoje saiu aí em vários veículos, eu vi no Estadão, que, né, tivemos aí um cartelzinho de construtoras na Copa, né? Que coisa. Fiquei muito surpreso. Nunca imaginava um cartel de construtoras na Copa.
Leandro e a mim, você quer mais um Ctrl F pra fechar?
Não.
Não tem Ctrl F.
Eu quero chamar o amigo do Central 3 pra acessar apoia.se/Central3. Apoia.se/Central3. Projeto de financiamento coletivo da Central 3, que está de vento em popa e que precisa ser... olhado com carinho pelo amigo ouvinte, já que em 2017 o nosso conteúdo, que sempre foi e continua sendo independente e gratuito, precisa de certos subsídios para continuar vivo, saudável, musculoso e capaz de comportar programas e parceiros como estes maravilhosos meninos da Trivela.
Amparo, Araçatuba, Assis, Bebedouro, todo mundo pego. Valeu, Bonsante.
Valeu. Eu já falei muito hoje.
Fernandópolis, Guaratinguetá, Indaiatuba, Itapira, Jaú, todo mundo. Valeu, Rodrigo Borges. Até a sua próxima, o seu próximo vernissage em Terras Brasilis.
Ah, muito obrigado. Obrigado pelo convite, reforçando que eu fui convidado e não me convidei. E estarei aqui sempre que chamada.
Santa Cruz do Rio Pardo, São José do Rio Preto, Tanabi, o Alberto Vitolo. Valeu,
Lobo. No fim, o Cabanha não foi jogar no Tanabi.
Não foi. Valeu, Lobo.
Até quarta, né?
Até quarta, assim que acabar o jogo, apitou, Leandro e a mim dá o rec.
Mozzarella e calabresa ou uma portuguesa?
Eu não como carne, né? Eu tenho esse asterisco aí então, no meu cardápio. Podcast Trivela, toda segunda, 8h05, quarta-feira, excepcionalmente, assim que acabar a final da Copa do Brasil. Pensar que alguém pode estar ouvindo isso depois de quarta. Então vamos pôr no Face, pôr no Twitter, essa coisa toda. A gente se encontra na quarta-feira. Até lá, tchau.